jovempan.com.br.
E neste momento, nosso contato é com uma das autoras do processo de impeachment, a advogada criminalista Janaína Pascoal. Oi, Janaína, tudo bom?
Oi, Madá, tudo bem?
Tudo.
Fala, pessoal. Uma boa tarde aos ouvintes, a todo mundo que está aí.
Tudo bem, doutora?
Boa tarde, doutora.
Tudo bem. Estou feliz de falar com vocês, sempre.
Conta para mim, onde que você está hoje? Como é que você está acompanhando? Está vendo a sessão? Não está?
Eu tô aqui trabalhando, ouvindo, né, as manifestações dos senadores, algumas falas muito, muito tocantes. A fala da senadora que abriu, achei que foi muito bonita, a senadora Maria Amélia, que lembrou que o Papa hoje cedo disse que estava rezando pela harmonia e pela paz no Brasil. Então, acho que é com esse sentimento que a nação tem que acompanhar a sessão hoje, né?
É, mas também houve críticas, inclusive a sua posição, e depois a Aécio Neves defendeu pela relação que a senhora teria lá no passado com o PSDB. Claro que vai ser uma argumentação sempre, né, para combater o processo de impeachment.
E o PT persegue todo mundo assim, né, Janaína?
Exatamente.
Agora, quando você já trabalhou para o PT, vira lá como é que é representante dos brasilianistas, não sei o quê, eles não vão encher o seu saco. Se existia um governo e era do PSDB, você vai trabalhar para quem? Para Venezuela?
Exatamente.
Eles não têm argumento técnico, então eles precisaram inventar essa história de que eu teria sido contratada para fazer o pedido de impeachment. Isso não existe, né? O pedido de impeachment não tem nenhuma relação com o partido. Ele nasce primeiro com o doutor Hélio e comigo. Na sequência é que tem, vamos dizer assim, um apoio dos partidos de oposição, né? Também entra na sequência o professor Miguel. O primeiro partido que nos apoiou foi o PPS, depois o DEM, depois o PSDB. E, independentemente disso, nós ficamos felizes com esse apoio, porque também se não houvesse o abraço da oposição ao pedido, não teria tido o encaminhamento, né, no Congresso. Então, não adianta também a gente fechar os olhos. Esse apoio foi importante num segundo momento. Agora, o nascimento desse processo não tem nada a ver com partidos. Aliás, nós só tivemos a necessidade de iniciar isso tudo porque a oposição não iniciou, entendeu? Então, tem o mérito de ter abraçado, porém, no início, isso foi um feito da cidadania, né? Então, acho que também é importante, se efetivamente a presidente for afastada e o vice assumir a presidência, que ele tenha isso muito claro em mente, né? Isso foi um processo da cidadania, e a cidadania quer continuar sendo ouvida, né? Então, não tem mais espaço para decisões impostas, decisões de cima para baixo. Não é que nós estejamos aqui pedindo uma democracia direta, não é isso, né? Nós temos consciência que o nosso sistema é de democracia indireta, ou seja, por meio dos representantes. Porém, nós queremos ser ouvidos, nós queremos participar, né? Então, acho que é importante que ele tenha consciência disso.
Ô, doutora, um assunto que a gente tem discutido muito aqui na Jovem Pan nas últimas semanas é sobre a AGU, a Advocacia Geral da União. Inclusive,
sim,
existe uma discussão no próprio governo que vai surgir, o governo de Michel Temer, sobre o que vai ser feito com a AGU. A senhora acha que o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso se empenhou muito mais numa defesa pessoal da presidente do que da presidência da República?
Ah, com certeza. Isso é claro, né? Acho que houve uma confusão de papéis que é inegável. Veja, em nenhum momento eu fiz uma crítica oficial, porque eu prefiro, até por ser uma defensora, conferir mais peso para o direito que a presidente tem de escolher quem vai defendê-la. Então, eu estou imaginando que ela tenha uma confiança muito grande no doutor José Eduardo, e eu prefiro, né, que ela tenha a defesa de quem ela confia a, vamos dizer assim, brigar para que o que é certo prevaleça, pelo menos nesse aspecto, porque o correto não seria o AGU estar envolvido nessa defesa, porque ele é advogado-geral da União, e nós estamos falando de uma fraude que prejudicou a União. Então, certamente. Me parece que o vice-presidente, se efetivamente assumir a presidência, teria que ouvir as instituições, né? Então, o que o PT fez nesses últimos anos foi impor tudo de cima para baixo, né? Então, ó, esse vai ser seu chefe, sem parar para refletir a história daquele órgão, entendeu? as pessoas que já estão ali. Então, me parece que o vice-presidente, se vier assumir a presidência, até pela sua formação de constitucionalista, tem um papel fundamental de resgatar o valor das instituições, né? E aí está a AGU, está o Itamaraty, né, que foi esmagado nos últimos anos, as Forças Armadas, que foram muito, muito maltratadas nos últimos anos, entendeu? Então, esse papel de ouvir, de valorizar as instituições, é algo que nós esperamos dele.
Janaína, houve uma postagem que foi feita muito pelos blogs de esquerda, tá, da tal história de que você seria a favor de derrubar o Temer também.
Ah, eu não vi isso.
Ah, você não viu? Vou te mandar. É que você tá tão falada. Eles falam, né?
Que... Ai, meu Deus, eu sou uma mulher falada, Madalena.
Você virou uma mulher falada. Enquanto não acabar a bolsa jornalista de meia-idade deles, você vai ser uma mulher falada.
Eu não sabia desse post aí.
É, eles falam que quem que... Qual que é a história? Que quem que falou com ela? Acho que o Randolph Rodrigues falou não sei o quê. E você teria dito que você era a favor de tirar o Temer também. Isso é verdade?
Não, eu não falei nada disso. O que eu falei e falo, e não com relação ao vice, mas com relação a qualquer um que venha assumir a presidência. Se surgirem elementos, entendeu? Independentemente do partido, nós temos que tomar as providências cabíveis. Foi isso que eu disse, entendeu? Em nenhum momento eu falei que quero derrubar o Temer, até porque o que eu acho que o país precisa agora é de um pouco de estabilidade, né? Mas não uma estabilidade fingida, no sentido de jogar qualquer tipo de poeira para baixo do tapete, né? Uma estabilidade real. Eu não disse isso, não.
Agora, depois, é evidente que depois da atitude corajosa da senhora, do doutor Hélio, do doutor Miguel, o povo, para esse novo governo, vai estar muito mais vigilante, não é? E cobrando essa posição em relação aos ministérios e às medidas, né?
Eu acho que o que a população quer não é aquela cobrança no sentido, eu exijo isso de uma maneira irresponsável. A população quer ser ouvida, entendeu? A população quer, por exemplo, que não quer um ministro que venha, por exemplo, querer abafar investigações, entendeu? A população não quer que o PT tenha espaço no governo. Porque isso é uma coisa que eu acho que é importante que fique clara para o vice. Esse processo todo, muito embora tenha como centro a figura física da presidente Dilma, esse processo, ele é contrário ao modo PT de gestão, entendeu? Então, isso tem que ficar dito com todas as letras. Eu já estou vendo petista aí querer se descolar da Dilma, né? Olha, o nosso problema não é só com Dilma, muito embora ela tenha praticado as ilicitudes por ser a chefe da nação. Nós não queremos mais o modo PT de administrar. Então, nós não queremos espaço do PT no próximo governo, entendeu?
E aquelas conciliações que podem ameaçar, inclusive, qualidade de gestão, podem comprometer a independência da gestão do governo, né?
Sim, entendeu? Assim, ele tem que entender que ele está entrando com a força do povo, né? Ele está fortalecido pela população. Se ele já entrar cedendo, querendo fazer conchavo, como era o modo PT de ser, ele já vai entrar desagradando. Se ele entrar dando espaço para o PT... ele já vai entrar desagradando. Então, assim, eu sou transparente, entendeu? Eu falo o que eu penso, a verdade é essa. Nós estamos com uma expectativa grande com relação à figura dele. Tenho, assim, estou colocando muita fé no fato dele ser um constitucionalista. Acho que, em teoria, ele tem todos os requisitos para se tornar um estadista, entendeu? Então, assim, a população brasileira está concedendo a ele, que é um teórico do direito constitucional, a chance de mostrar na prática, né, que ele pode ser um estadista. Agora, para isso tem que ter coragem, entendeu? Coragem de mudar o modo PT, que infelizmente viciou esse país nesses últimos anos, de gestão. Então, em nenhum momento eu falei que iria derrubar o Temer, de forma nenhuma. Eu acho que não tem elemento nenhum para essa pretensão. Já falei várias vezes que não vejo elemento para pedir de impeachment em face dele. Não tem nada a ver com o contexto da presidente Dilma. Agora, nós não estamos querendo colocar nenhuma sujeira embaixo do tapete, né? Nós queremos que as investigações prossigam, né? Que quem tiver que cair, caia. Que quem tiver que ser preso, seja, desde que haja elementos. e que ele enxugue essa máquina gigantesca que o PT criou para gerar emprego para os companheiros. Então, assim, nós não queremos que ele pegue os programas que favorecem as pessoas mais carentes. Porque a gente está vendo que a máscara caiu, que ele só favoreceu, ele foi rico e milionário mesmo, entendeu? Então, o que nós queremos é que ele enxugue os ministérios, diminua o número de ministérios, mande embora esse monte de companheiro que está lá pendurado, penduricalho, entendeu? De gente que não trabalha. Com isso, só com isso, já vai queimar uma gordura, entendeu? E outra, a gente tem que aprender com os países desenvolvidos que não tem que ter tanta frescura, né? Você não tem que viajar para o exterior em missão oficial levando um monte de gente só para mostrar poder, andando de carro de luxo, ficando em hotel de melhor qualidade. Você não pode se hospedar em hotel que custa 12 mil dólares a diária, como foi o caso da presidente Dilma, pelo menos pelas notícias, quando você tem um país quebrado, quando você tem gente que não está sendo atendida nos postos de saúde. Então, o que nós queremos é a eficácia desse próximo governo. E ele tem condições de fazer. Ele tem condições, ele tá fortalecido pela população. Então, assim, nós, no caso, o doutor Hélio, o professor Miguel, eu, que, de certa forma, a gente se comprometeu com o povo, entendeu? Nós nos sentimos no dever de cobrar, não aquela cobrança de irresponsável, mas de cobrar essa postura, que foi a postura que as ruas pediram.
Ô, doutora, só para a gente fechar, depois do resultado, aliás, a sessão continua se arrastando, deve virar madrugada, isso se não suspenderem agora para continuar amanhã. Vocês devem fazer algum tipo de pronunciamento, os três advogados que propuseram esse pedido de impeachment, que foi um pedido vitorioso, sem dúvida nenhuma?
Olha, nós não falamos nada sobre isso ainda, né? Quem costuma, às vezes, tomar essas iniciativas é mais o doutor Hélio, né? Uhum. Se ele entender que é o caso, sim. Então, não conversamos a esse respeito ainda. Está cada um no seu canto, aguardando com serenidade o Senado, que é o juiz da causa, decidir se vai efetivamente instaurar o processo ou não.
Essa é a Janaína Pascoal. É professora de Direito Penal da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, e uma das autoras do processo de impeachment que será julgado ou hoje ou amanhã, ainda não sabemos, pelo Senado Federal. Janaína, muito obrigada, viu?
Uma boa tarde. Fiquem com Deus, beijo grande.
Tchau, doutora.
Beijo.
Obrigado mais uma vez.
Tchau.